Quem ama a Deus foge do pecado, como diz aquela frase da antologia missionária. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Por isso, meus irmãos, Deus procura pessoas inculpáveis, pessoas que quando chega a noite fazem uma retrospectiva da sua vida e dizem: Deus, estou arrependido. E arrependimento, irmãos, não é arrepender-se e fazer de novo, arrepender-se e fazer de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é abandonar o erro. Você é fofoqueiro? Trava a língua, morda ela. Você é desonesto? Pague as suas contas. Não pegue dinheiro emprestado. Você é falso? Comece a ser uma pessoa verdadeira com seus amigos e com seus familiares. Você tem problemas morais? Pare de consumir materiais que levam você ao pecado. Internet, revistas, televisão. Tome cuidado, porque Deus procura pessoas inculpáveis para o seu trabalho. Terceira característica que Deus procura na nossa vida, para nós estarmos andando com Ele: serem irrepreensíveis. Irrepreensíveis, isto é, que não tem do que ser repreendido. Ora, como podemos ser irrepreensíveis se somos pecadores? O que Deus quer dizer com isso? Irmãos, Deus não exige de nós aquilo que nós não sabemos. Os chamados pecados ocultos que estão no nosso coração, é claro que se não conhecemos e se o fizemos, nós não estamos moralmente culpados dele, mas estamos diante de Deus, sim, mas o sangue de Jesus opera naquilo que não conhecemos ainda, mas naquilo que conhecemos. Deus quer que nós cumpramos e pratiquemos, porque é para isso que Ele nos chamou, para sermos irrepreensíveis. Aprendemos, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já sabe a palavra. Para isso se faz classe de doutrinas. Para isso se vem à escola bíblica dominical. Para isso se ouve a pregação domingo após domingo, quarta após quarta. Para isso nós estamos crescendo na fé. Não se pode ficar crente iniciante, novo convertido a vida toda. Há cristãos que estão há 50 anos na igreja e não amadurecem. Há cristãos que são repreendidos todo dia sobre a mesma coisa. E a Bíblia diz: quem é repreendido sobre a mesma coisa, endurece a cerviz. Ou seja, não tem respeito próprio e não tem respeito com quem lhe repreendeu. Ah, pastor, pode deixar, eu vou mudar, viu? Eu vou ser fiel. Pastor, pode deixar, viu? Pode deixar que agora a coisa mudou. E na semana que vem cai de novo. Na outra cai outra vez. Na outra cai de novo. Quantas vezes você já se comprometeu a abandonar alguma coisa e continuou naquela coisa? Deus procura pessoas irrepreensíveis, ou seja, fui repreendido, tenho vergonha na cara, não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo, porque Deus mora no meu coração e não está na minha alma continuar a praticar o que é errado. Se está na sua alma continuar praticando o que é errado, então na sua alma ainda não está o Espírito de Deus. Você não é salvo. O verdadeiro salvo é constrangido, é convencido do pecado, da justiça e do juízo. E o verdadeiro salvo, quando repreendido, ele busca santificar-se e andar correto. Por isso, para o crente, não precisa se dizer: seja honesto. Ele é honesto agora por natureza, mas ele era ladrão, ele não é mais. para o crente honesto, não precisa se dizer não seja adúltero. Ele poderia ser adúltero, mas agora não é mais, porque o Senhor mora no seu coração e é contra a natureza de Deus uma pessoa adúltera. Ele é mentiroso. Ele poderia ser, mas agora não é mais. Ele prefere ficar quieto, mas não fala mentiras, porque não está mais na sua natureza falar mentiras. Irmãos, quando Cristo mora no nosso coração, ou nós mudamos ou nós morremos, porque não é possível deixar de sofrer as influências benéficas do Senhor no nosso coração. Lembram-se quando o apóstolo Paulo, falando a respeito do bom perfume de Cristo, lembram disso? Aquilo tem uma história, irmãos. É algo fascinante. Ninguém pode ficar sem tomar uma decisão diante de Deus. Ninguém pode ficar neutro diante de Deus. Paulo diz assim, 2 Coríntios 2,14 em diante: porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, quanto nos que se salvam. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. O que, que Paulo tinha na mente? Paulo tinha na mente algo que acontecia em Roma. Sempre Roma. As coisas que aconteciam em Roma serviram de base para que Paulo ensinasse uma grande lição, inspirado pelo Espírito Santo. Quando um general ganhava uma batalha e conquistava uma terra para Roma, então ele ia para Roma desfilar junto com as principais pessoas e autoridades daquele país agora conquistado. Suponhamos que o general conquistasse esse país de forma tranquila. Ou seja, o rei se entregou, o primeiro-ministro se entregou, o presidente se entregou, o exército se entregou, não precisou matar ninguém, foi tranquilo, sossegado. Então o general entra e fala assim: o senhor vai continuar presidente, o senhor vai continuar rei, o senhor vai continuar soldado, nós só vamos estar tutelando vocês e vocês vão desfilar conosco. Mas suponhamos que ele tenha que entrar no país e matar gente, e prender gente, e tomar o rei à força, o primeiro-ministro à força, os soldados à força. Então ele diz: vocês vão desfilar. Quer dizer, ele diz para os que não morreram. Os que morreram não diz nada, que já morreram mesmo. Mas os que sobreviveram: vocês vão desfilar conosco em Roma e depois vão ser mortos. Vão para Roma, a turma toda, tanto aqueles que vão voltar para o seu país governando, que vão voltar para o seu país como autoridade, quanto aqueles que não vão voltar para o seu país e vão morrer após o desfile. Então o general vai na frente com toda a sua pompa, com toda a sua indumentária, e no seu carro, atrás, vem um outro carro com incenso, um perfume preparado para aquele momento, para aquela época, e a fumaça saindo, e todo mundo que sente aquele cheiro diz: olha, eu desfile militar, ó, está sentindo. Então aquela fumaça ia para o primeiro carro, era um carro especial, um carro preparado, enfeitado, e ali estavam sentados o rei, o presidente, o primeiro-ministro, as pessoas de importância no país que estava conquistado. Atrás vinha um outro carro, uma gaiola, onde estavam as pessoas que não eram de confiança, o rei, o primeiro-ministro, o presidente, as pessoas de autoridade que não se submeteram a Roma. Veja bem, o perfume do incenso que estava no carro, logo atrás do general, vinha e passava pelo nariz de quem estava no carro enfeitado e ia voltar para sua terra. Eles pensavam assim: ah, meu Deus, que maravilha, esse perfume me lembra uma coisa muito boa. Vou voltar para casa, vou voltar para minha família, vou voltar para minha nação. Que beleza! Isso é perfume de vida. O mesmo perfume corria pelo ar e ia para o nariz de quem estava na gaiola. E lá na gaiola, as pessoas sentiam o perfume. Ah, meu Deus. Ó vida, ó céus. Depois do desfile, é forca. Depois do desfile, vão morrer. Esse cheiro é cheiro maldito, é cheiro de morte. Eu não quero estar aqui. O mesmo cheiro era cheiro de vida para as pessoas que se submetiam a Roma. E o mesmo cheiro era cheiro de morte para quem não se submetia. Paulo usou esta figura para dizer: nós somos este cheiro. Para as pessoas que se submetem a Cristo, nós somos cheiro de vida. Porque as pessoas que aceitam Cristo como Salvador, se convertem, se entregam, elas são transformadas e recebem vida, e vida com abundância. São libertadas do poder do pecado, e agora o pecado não tem mais domínio sobre elas. Por isso elas vivem de forma irrepreensível. A cada dia elas vão se parecendo mais com Jesus. Mas as pessoas que ouvem a palavra, que ouvem a pregação, que veem a sua vida, que compartilham o seu testemunho, essas pessoas endurecem o seu coração. Então a sua vida é um anúncio de morte para ele. Porque ele sabe muito bem que se não aceitar a Cristo como Salvador, se não se render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ele irá para o inferno, de onde nunca mais se sai, e estará perdido. Por isso, não há pessoas em neutralidade. Não existe alguém que fique neutro diante do poder e da graça do Evangelho de Cristo que habita o seu coração. Você é o perfume de Deus. E Deus quer que você seja irrepreensível. De uma correção, de uma vida ilibada, de um comportamento correto. Deus quer de nós pessoas que mostrem ao mundo que ainda é possível ser cristão do jeito bíblico. Ainda é possível seguir os ensinamentos de Cristo. Ainda é possível construir famílias tementes a Deus. Ainda é possível ser jovem e ser santo, ser irrepreensível, ser inculpável. Deus espera isso de você, Deus espera isso de mim. Talvez Roma esteja esperando alguma coisa similar do novo Papa, mas eu sinto, eu lamento, que eles não vão encontrar com facilidade. Porque para que isso aconteça, necessário se faz que se tenha Cristo como único e suficiente Salvador, que se renuncie a outros senhores, que se renuncie a outros mediadores. E se isso o novo Papa fizer, ele terá muita dificuldade de ser Papa, porque terá que ensinar ao povo um só caminho, um só Salvador, um só batismo, uma só fé, uma só oportunidade de poder entrar no céu. Não há submediadores para fazer isto. E todas as pessoas conhecerão o Evangelho se você for a pessoa do tipo que Deus procura. Pessoas santas, pessoas inculpáveis e pessoas irrepreensíveis. Deus quer que você, como perfume de Cristo, deixe as pessoas conscientes. Pus diante de ti, disse Josué, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe a vida para que vivas. Igreja Batista em Vila Pompeia, escolhe a vida, escolhe ser santa, escolhe ser inculpável, escolhe ser irrepreensível, porque vale a pena amar e seguir a Jesus. Amém.